Vasco com o Ceará. Já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Ceará.
Comprou R$30 em produto Ceará. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. E comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
A regra é clara. Churrasco é Ceará.
Sabe por que a Caixa é o banco da habitação? Porque ela sabe que toda hora é hora para cuidar do seu lar.
É hora de ter mais espaço, com até 35 anos para pagar.
É hora de aproveitar as taxas mais competitivas do mercado.
É hora de fazer a reforma com tudo que tem direito. Arrumar o telhado, o banheiro e até botar cerâmica na cozinha.
Conte com a Caixa para financiar, reformar ou ampliar sua casa. Acesse caixa.gov.br/habitação e faça uma simulação. Na Caixa, a casa é sua. Empréstimo sujeito à aprovação.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
9:03, terceira e última hora hoje do nosso TMC 360, que de hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2026. Eu, Felipe Bueno, ela, Joana Trepton, nós dois seguimos com você, trazendo destaques do noticiário. Ministério Público do Rio Grande do Sul aciona a Interpol sobre histórico de missionário dos Estados Unidos preso por espancar e matar o filho de 3 anos. André Grayson está preso preventivamente no Rio Grande do Sul.
Anvisa determina atualizações para as vacinas contra a Covid-19. A medida prevê melhorar a resposta contra variantes novas em circulação no país.
Brasil prepara nova fase de ajuda humanitária à Venezuela. Segundo o balanço do governo local, o número de mortos pelos terremotos já se aproxima de 4 mil.
Israel alerta que Irã teria plano para matar Donald Trump. Medida seria retaliação à morte do general Qassem Soleimani em janeiro de 2020.
Copa do Mundo. Hoje tem Espanha e hoje tem Bélgica decidindo vaga na semifinal a partir das 16h pelo nosso horário aqui. E você acompanha tudo na nossa TMC. São 9:05.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
Vamos falar do caso de suspeita e investigação de assédio moral contra o ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi. Nós tratamos bastante dessa denúncia quando ela veio à tona. Uma jovem que é filha de amigos do ministro estaria passando uns dias na casa, junto com a família, na casa de família de praia do ministro, e que teria sido assediada enquanto eles foram à praia juntos. O Ministério Público Federal afirmou que o laudo médico apresentado pela defesa do ministro Marco Buzzi, indicando disfunção erétil moderada para justificar que ele não poderia ter assediado a jovem, não afasta a possibilidade de prática de assédio sexual. De Brasília, a Lívia Braz vai trazer mais informações.
Segundo manifestação do Ministério Público Federal, o documento não traz elementos que permitam excluir as acusações feitas contra o magistrado. A Procuradoria também contesta o argumento de que problemas de saúde, como dificuldades de locomoção e o uso de medicamentos que reduzem a libido, inviabilizariam os episódios relatados pelas denunciantes. Marco Buzzi responde a um processo administrativo no STJ e também é investigado por denúncias de assédio sexual. Entre as acusações está de uma jovem de 18 anos, amiga da família do ministro, que afirma ter sofrido assédio durante um banho de mar em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Outra denúncia foi apresentada por uma funcionária terceirizada do gabinete, que relatou toques sem consentimento e comentários de natureza sexual. Em nota, a defesa de Marco Buzzi lamentou o vazamento de informações sigilosas do processo e disse que sempre adotou uma postura respeitosa. Reiterou que não comenta documentos ou informações relacionadas às denunciantes. Esse caso segue em apuração nas esferas administrativa e criminal. E o ministro nega todas as acusações.
Chega a ser didático esse assunto, porque aprendemos, então, pelo menos para quem não tinha amplo conhecimento sobre isso, que disfunção erétil e assédio sexual são questões de naturezas distintas. O assédio ou a importunação sexual não dependem da potência ou do desejo sexual. Trata-se de uma questão de conduta, de falta de consentimento, de desrespeito ao corpo do outro. Então, o que a gente tem aqui na estratégia de defesa do ministro Marco Buzzi, que é um juiz de alta corte e deveria ter uma defesa que o represente nesse sentido, é uma exposição desnecessária para tentar justificar o injustificável. E agora nós tomamos conhecimento de que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou seja, ainda que o ministro tenha algum tipo de disfunção erétil que se tornou pública pela defesa dele, ele pode ter sim assediado dessa jovem.
Agora 9:08, em evento com empresários no Rio de Janeiro, o ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, falou sobre o Pix. Você ouve agora.
O número já é maior que todos os registros do ano passado, que alcançaram 2.100. Na comparação entre os períodos, ou seja, 2025 com 2026, embora o número absoluto de registros tenha aumentado, claro, de forma expressiva, a taxa de golpes efetivamente feitos, ou seja, aqueles que realmente aconteceram, caiu de 26,5% para 22%, uma redução relativa de aproximadamente 16%. O dado indica que as potenciais vítimas estão cada vez mais atentas e percebendo quando realmente é um golpe ou uma tentativa de fraude. A gente conversou com o coordenador da Comissão de Inteligência contra o Golpe do Falso Advogado da OAB aqui no Paraná, Leandro Pereira, que explicou que o crime basicamente consiste na abordagem a pessoas que têm processos em tramitação na justiça.
Eles utilizam aí dados reais disponíveis pela justiça, pelo próprio CNJ ou para outros sites aí públicos, dados reais do advogado, como nome, escritório de advocacia, com dados dos processos, número do processo, valor da causa, nome das partes ali envolvidas, até com petições, muitas vezes, procuração que consta no processo, documentos, e fala assim, olha, o seu dinheiro saiu, só que para você receber, eu preciso pagar essa taxa aqui hoje, para você receber amanhã, e aqui que ele pega a sua vítima.
Do total de casos registrados desde o início do ano, 2.000, cerca de 78%, foram interrompidos antes de qualquer prejuízo às vítimas, enquanto quase 600, 22% do total, resultaram sim em danos, em prejuízos principalmente financeiros. A OAB, isso não só no Paraná, mas em todo o Brasil, orienta que os advogados mantenham atualizadas as informações de contato, além de avisar os clientes da possibilidade desse tipo de abordagem criminosa. Além disso, explicar que qualquer tipo de pagamento tem que ter alguma coerência, o mínimo de coerência. Em caso de fraude ou suspeita, a orientação é, claro, procurar as autoridades, a Polícia Civil, registrar o boletim de ocorrência, ou se for um caso está acontecendo, um flagrante, 190, Polícia Militar, e também é procurar a Ordem dos Advogados do Brasil.
Bom, esse, como você pôde perceber, já notou, né? Não é o Ronaldo Caiado, é o Leonardo Gomes, direto de Curitiba, falando desse golpe, dessa advertência da OAB sobre o golpe do falso advogado. Então, agora sim, a gente acompanha aqui a palavra, o pronunciamento do pré-candidato Ronaldo Caiado sobre exatamente o Pix.
Em relação ao Pix, eu quero dizer que isso é inegociável. Ponto final. Isso é inegociável. Isso é a produção nossa, como nós que desenvolvemos. E realmente, isso aí, não tem por que isso aí entrar na mesa de negociação. Ponto final.
Caiado também criticou as políticas para terras raras do governo Lula. Esse é um assunto sobre o qual o Ronaldo Caiado fala bastante. Para o pré-candidato à presidência pelo PSD, não houve investimentos estruturantes que poderiam ter aperfeiçoado a cadeia produtiva brasileira. Vamos ouvir.
É o seguinte, é esclarecer que realmente o governo do PT e o próprio Lula só souberam o que, que é terras raras pesadas no dia que eu fiz um memorando de entendimento com o governo americano e com o governo japonês. Eu nem sabia o que, que era isso. Eu não sabia o que, que é terras raras pesadas. Eu não sabia nem o que, que é a tabela periódica. Então, é dizer a você que o que nós estamos construindo no Brasil é, primeiro, você tem quatro etapas. etapa sua da exploração, que é a concentração daquele produto, depois você tem a separação dos minerais, depois você tem a fabricação das ligas e depois você tem a construção dos semicondutores, das baterias, de tudo aquilo que você utiliza esse produto como sendo hoje o que mais é demandado e é o determinante na evolução das turbinas eólicas, das armas sofisticadas, nos aparelhos médicos, tá certo? Em tudo isso que é a utilização deste minério pesado que hoje nós só temos no hemisfério ocidental, tá certo? Esse potencial todo de produção.
Pré-candidato Ronaldo Caiado falando então sobre dois assuntos que estão bombando já faz tempo, um inclusive, né? Por causa da tentativa, da ideia, da proposta, né? Do desejo dos Estados Unidos de sobretaxar o Brasil, a produção brasileira, essa discussão envolvendo também o PIX, né? O PIX é um dos elementos dessa conversa, vai chegar a um capítulo primordial na semana que vem, no dia 15, quando termina o prazo estabelecido pelos Estados Unidos, pelo USTR, né? O Escritório de Comércio dos Estados Unidos, para colocar ou não essas taxas sobre a produção brasileira. Vamos continuar falando sobre economia, são 9h14. Saiu agora há pouco o termômetro oficial da inflação no Brasil, o índice desacelerando para 0,16%, né? Vindo bem abaixo do 0,31% que o mercado projetava. A inflação no oficial do Brasil, no acumulado de 12 meses, está em 4,64%. Na anualidade, né? Ou seja, pelo segundo mês seguido, nós estamos acima do teto da meta, que é aquela meta que está estabelecida para 2026 em 4,5%. Vamos conversar com o analista socioeconômico do IBGE, o Jefferson Mariano, que está conosco aqui na TMC para conversar com a gente sobre esses números, o que significam esses números. É um prazer falar com você, Jefferson. Mais uma vez, bom dia.
Olá, bom dia. É um prazer enorme estar com vocês.
Bom, Jefferson, a gente tem, portanto, o IPCA já dando um passinho, né? O segundo mês seguido, a segunda anualidade seguida, acima do teto da meta. Isso tem algum significado de tendência ou ainda é cedo para a gente desenhar isso? Jefferson, daqui a pouco, né? Perdemos o contato com ele, daqui a pouco ele volta para explicar esse e outros assuntos derivados dos números divulgados agora mesmo do IPCA. 9h15.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
Estados Unidos e Irã voltaram ao noticiário sob manchetes de trocas de ataques. Tudo que o mundo não gostaria. Vamos colocar aí também, adicionar Israel nessa guerra. E Israel compartilhou informações com Washington sobre um suposto plano de Teerã para assassinar o presidente norte-americano Donald Trump. Essas informações, elas foram reveladas pelo Wall Street Journal. Essa revelação, então, foi antecipada pelo jornal estrangeiro e acontece logo após o rompimento de um frágil cessar-fogo nesta semana.
Você acompanhou, né? A jornalista Donald Trump reagiu, abre aspas, estou em todas as listas, estou em cada uma das listas deles. Até agora, acho que tive um pouco de sorte, mas talvez isso não dure muito tempo, fecha aspas, palavras de Donald Trump. Enquanto o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defende a ampliação dos bombardeios contra o Irã, o republicano dos Estados Unidos busca uma saída para o conflito. Não dá nem para a gente dizer que é rápida, porque a gente está falando de um negócio que começou no fim de fevereiro, né? E, obviamente, tem o impacto da guerra no preço internacional do petróleo.
Vamos só acrescentar aqui mais uma informação da editoria Donald Trump. Dentro da editoria Mundo ou Notícias Internacionais, nós temos uma subeditoria que é Donald Trump, ele que produz muito conteúdo, literalmente, não é um produtor de conteúdo no sentido de ser um influencer, mas influencia na quantidade de conteúdo que ele produz diariamente. E Donald Trump decidiu desmontar a comissão eleitoral. Faltam 4 meses para as eleições parlamentares dos Estados Unidos. Ele demitiu os últimos últimos três integrantes da Comissão de Assistência Eleitoral, e esse órgão é responsável por ajudar autoridades a organizar as eleições dos Estados Unidos. Vamos lembrar aqui que as eleições parlamentares norte-americanas acontecem em novembro. Toda a Câmara dos Deputados e um terço do Senado serão renovados. São as eleições de midterm, assim conhecidas lá.
Midterms, exatamente, em novembro, né? Nesse fim de ano, portanto, muitas eleições importantes nesse segundo semestre. E a gente volta a falar sobre números, né? A gente que tomou contato com o Jefferson Mariano, está ao vivo conosco aqui, para falar dos números recém-divulgados, agora mesmo, do IPCA. E a gente discutia, né, Jefferson, nessa sua primeira participação, essa questão, essa pergunta que eu fiz, se dá para a gente desenhar uma tendência de ficar um tempo relativo aí acima do teto da meta, ou é cedo ainda para desenhar essa situação? Por favor, mais uma vez, bom dia, fique à vontade.
Vamos lá, bom dia. Não, de fato, ainda é cedo, né? Porque, na verdade, na própria prévia, né, nós tínhamos uma indicação um pouco superior. Então, realmente.
Tivemos um problema novamente com a conexão de internet, que realmente tem dias que não ajuda, talvez por se tratar de um feriado no estado de São Paulo, ela esteja um pouco mais lenta do que o normal.
Ontem, Joana, você falou, né, conversando com o Guilherme Ravache, que vai ter um dia que isso não vai ser mais desculpa, né? Então vamos esperar esse dia, por enquanto a gente tem uma desculpa, serve para compromisso, né? Cheguei atrasado, não respondi seu recado, não tinha internet. Bom, enfim, 9:19, falei nele porque ele tá aqui esperando para conversar conosco mais uma vez. Bom, o Banco Central aprovou sem restrições a fusão bilionária entre Warner Brothers, Discovery e Paramount Skydance aqui no Brasil. A Superintendência Geral do CAD concluiu que a operação não compromete a concorrência aqui no nosso mercado. Fala dessa novela, dessa série, classifique como você quiser, Guilherme Ravache.
Olha, não é uma decisão final ainda, pode ter uma avaliação de mais uma instância do CAD, mas por enquanto está aprovado aqui no Brasil a fusão da Paramount com a Warner Bros. Mas não é essa grande questão que incomoda as lideranças, ou que pode incomodar as lideranças aí da Paramount e da Warner. Nessa semana, o Wall Street Journal divulgou uma reportagem, né, mostrando que a dívida dessa nova empresa, a empresa que vai resultar da fusão da Warner com a Paramount, na verdade a Paramount comprou a Warner, então essas duas empresas vão se juntar, pagou um valor considerável, 111 bilhões de dólares. Para muitas pessoas esse valor é mais do que a empresa vale, porque tem uma pressão, particularmente nos Estados Unidos, em cima da TV a cabo, né? E até da TV aberta, reduzindo potencial de receita. Mas são grandes marcas, tem Harry Potter, tem uma série de personagens e franquias que podem gerar grandes produtos. A própria Netflix tentou comprar a Warner e perdeu a competição, né, a disputa para Paramount. Mas o resultado dessa junção Paramount Warner é uma empresa com uma dívida de mais de 80 bilhões de dólares. Há quem diga que chega até 86 bilhões de dólares de dívida. Eles compraram, mas parte com dívida, já tinha dívida da Warner. E aí, qual é o risco? Que essa gestão nova, né, que é feita pelo David Ellison, que é filho do Larry Ellison, fundador da Oracle, que essa nova gestão que vai ter na Warner, junto com a Paramount, não seja capacitado, não seja suficientemente experiente para administrar uma dívida tão grande. É uma dívida muito superior ao faturamento de anos da empresa, né? Então isso leva aí o mercado a ficar com a pulga atrás da orelha. Além da dívida, tem a questão regulatória. Para que esse acordo saísse, a família Ellison se comprometeu a não fazer demissões em massa ou não produzir menos filmes. Por outro lado, eles falaram que vão cortar 6 bilhões de dólares em despesas, né? Custos, juntando escritório, juntando operações. Então, tem uma questão aí que parece um conflito, né? Como que você vai cortar custos sem mandar a gente embora, sem cortar a operação? E aí, 6 bilhões de dólares de economia não é pouca coisa. 80 bilhões de dívida, uma necessidade de cortar custo. E aí cortar custo de duas empresas que já cortaram muitos custos nos últimos anos, particularmente a Warner. A Warner acabou com produção, tirou canal do ar, tirou franquia do ar, chegou a fazer um filme da Batgirl, né? Que não foi, tava pronto, mas não foi lançado, porque eles não queriam nem gastar o dinheiro de marketing com o filme. Então essa é uma situação desafiadora. Para complicar tudo isso, estados dos Estados Unidos dizem que pode ter um conflito. Então o Oregon, por exemplo, diz que vai investigar, o que pode investigar essa fusão da Paramount com a Warner. O governo americano, né, o governo Trump, diz que tá tranquilo, não vê problema, vai aceitar, mas os estados podem colocar areia nesse negócio. Londres, né, o governo inglês, né, do Reino Unido, também disse que vê razões sim para investigar essa fusão aí das duas empresas, a compra da Warner pela Paramount. Então, muita dúvida aí, por que que isso preocupa? Por que que isso importa? Todo o mercado de streaming tá de olho, né? Netflix, outras empresas de mídia tradicional, e pra gente no final do dia pode impactar também o valor que a gente paga no streaming, porque com menos concorrência, a tendência é aumento de preço, e a Paramount junto com a Warner são dois grandes players no mercado de streaming também. Então pode ter consequência para o nosso bolso também, a depender da solução que saia dessa fusão aí de Paramount e Warner.
Seguimos acompanhando. Guilherme Ravache, um abração para você, e a gente continua falando sobre economia. Vamos ver agora se a gente consegue conversar com o Jefferson, que está aqui com a gente, Jefferson Mariano, analista socioeconômico. A gente tentou uma vez, tentou a segunda, a terceira vai, eu tenho certeza, falando sobre os números do IPCA que saíram agora há pouquinho, não faz nem meia hora, né, foram divulgados nesta sexta-feira. Jefferson, está conosco?
Bom, agora sim. Realmente é algum problema na conexão, né? Agora eu passei para a máquina, na máquina é mais tranquila.
Vamos lá, então. Fala. Você chegou a começar a falar que ainda era cedo para desenhar uma tendência de IPCA acima da meta, é isso?
Isso, exatamente. É porque a gente tinha visto a prévia, né? Na verdade, a prévia, o IPCA 15, havia sinalizado um comportamento um pouco mais elevado. E aí, depois, quando nós completamos a coleta dos 30 dias, nós percebemos que, na verdade, houve um arrefecimento, né? Então, o índice, de fato, veio menor do que muitos dos operadores de mercado imaginavam e veio menor do que a prévia. Então, realmente, acredito que ainda seja um pouco difícil, mas, evidentemente, como você bem destacou, né, a gente ainda está aí acima da meta de inflação, né, os números sinalizam isso, né, mas vai depender dos comportamentos dos próximos meses. Né. Então, a gente tem alguns itens que apresentaram baixas significativas, né, e ainda há uma instabilidade com relação ao comportamento dos combustíveis, né.
E quais são os elementos dos próximos meses que podem influenciar os índices? Nós estamos falando de elementos que são minimamente previsíveis e elementos com certeza que também têm um quê de imprevisível, como eu imagino a guerra no Oriente Médio.
Ah, sim, né? De fato, a gente tem essa questão da imprevisibilidade, que são esses preços administrados, e aí tem a questão específica do petróleo, né? Então, a gente não sabe quais serão os desdobramentos, então, a própria política do governo com relação a possíveis subsídios no setor, então esse é um dado um pouco mais complicado. Agora, no caso do Grupo Alimentos, né? Então, o Grupo Alimentos há uma previsibilidade um pouco maior, o comportamento das safras, a gente tem o próprio comportamento da estiagem das carnes, que tem um peso significativo no índice de preços, né? Então, como a gente está tendo, pelo menos no caso do clima, uma situação menos adversa com relação ao clima, como nós observamos em anos anteriores, é possível que no caso do grupo alimentação, a gente consiga trazer o índice para patamares um pouco mais comportados, né? Agora, a gente depende desses outros fatores e, evidentemente, no caso do petróleo, impacta diretamente nos alimentos. Então, tem uma série de itens no grupo alimentos que são muito suscetíveis ao comportamento do petróleo por conta da questão dos fretes, né?
Agora, Jefferson, para concluir aqui, bolso de quem está nos acompanhando agora, já está sentindo, vai sentir mais, médio prazo, curto prazo, como é que é isso?
No caso, especialmente da população que ganha menos de 5 salários mínimos, ou seja, a grande massa, há alguns itens que pesam, né, que pesaram. Por exemplo, a gente teve no caso do grupo saúde, né, convênio médico, no caso específico do grupo alimentação, né, a população acaba sentindo um pouco mais. E também vale lembrar que, apesar do índice ter ficado em 0,16, vale lembrar do grupo habitação. Então, o grupo habitação, em específico a energia elétrica, continua a incomodar por conta da bandeira amarela. Como a gente ainda está entrando no processo de estiagem um pouco mais profundo, a gente pode ter uma migração dessa bandeira e o grupo habitação pode vir impactar um pouco mais o índice de preços e aí, de modo direto, a população que tem menores rendimentos.
Nós conversamos aqui na nossa TMC com Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE, mais uma vez conversou conosco e agora deu certo. Grande abraço, bom fim de semana para você, Jefferson. Obrigado mais uma vez.
Grande abraço, até a próxima.
Vamos continuar falando sobre impactos no bolso do brasileiro. Pois é, tem itens de supermercado que há expectativa que aumentem de preço e tem outros que não são de supermercado, são do uso diário, que também devem ter aumento. Estou falando, talvez, sobre a conta de água. Será que vai aumentar? Veja só. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que proíbe a cobrança daquela tarifa de consumo mínimo, que hoje, normalmente, o consumidor é taxado em 10 metros cúbicos, mesmo que ele tenha gasto muito menos do que isso. Pelo novo modelo, o cidadão vai pagar uma taxa fixa pela manutenção da rede e uma parcela variável, calculada estritamente pelo que consumiu. A matéria segue agora para o Senado. Amanda Pulpo, da Agência Infra, está ao vivo no TMC 360, nos explica o cenário, que pra gente o que interessa é se vai encarecer ou não. Amanda, bom dia.
Bom dia, Joana, Felipe, um prazer estar aqui com vocês, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo, escutando. Pois é, essa é, inclusive, ainda é uma dúvida, Joana, infelizmente a gente não consegue ter essa resposta de pronto, porque acho que é até interessante explicar um pouquinho o que está por trás dessa mudança, né? A estrutura tarifária no Brasil todo, né, como a gente conhece ali, como a gente paga a conta de água, é normalmente uma parcelinha ali fixa, né, que está sempre ali existindo, independente do nosso consumo, e a parcela variável, que mede efetivamente quanto que você consumiu. O modelo mais difundido no Brasil hoje é esse de consumo mínimo. Normalmente ele cobra 10 metros cúbicos de água, mesmo que você não tenha consumido aquilo. E aí muita gente fala, pô, isso é injusto, né? As famílias ali mais pobres, que têm um consumo menor, não usam 10 metros cúbicos de água, pagam por aquilo sem estar efetivamente consumindo. Então, o Congresso fez esse movimento para tentar, né, na avaliação deles, reduzir a tarifa de água, especialmente dessas pessoas que não usam 10 metros cúbicos. E migrar para um modelo que essa tarifa, ela vai continuar sendo composta em duas parcelas, né, você continua tendo uma tarifa ali fixa e a parcela variável, né, que mede o consumo efetivo, mas essa parcelinha fixa, ela seria considerada menor, né, porque ela não mede 10, não vai até 10 metros cúbicos de água, ela seria equivalente a um consumo menor, embora não estaria associada a um consumo mínimo. Existe essa avaliação de que, com esse cenário, a tarifa poderia reduzir, especialmente para essas pessoas que não consomem esses 10 metros cúbicos de água por mês. A questão é que tem um outro lado, né? O setor, ele tem contratos fechados, né? Então, como a tarifa funciona, ela está escrita num contrato. Então, se houver um desequilíbrio ali, se ele tiver menos receita do que ele efetivamente recebe, né, que está no contrato dele, ele vai precisar recompor esse contrato. E aí parte do setor fala assim, olha, talvez eu vá diminuir mesmo, realmente essa tarifa mínima ela vai ser um pouco menor, um pouco mais barata, mas eu vou precisar compensar isso de alguma forma, porque a receita precisa ser igual à que eu fui contratado. Então, há um temor de que, por outro lado, você acabe aumentando ali a receita da parcela, a tarifa da parcela variável, ou você tenha que mexer em investimentos do setor, no momento ali que a gente tem, lembrando, um prazo até 2033, para que quase, né, 100% da população seja atendida por água, por abastecimento de água, e 90% abastecimento de esgoto. Então, a gente ainda está nesse cenário um pouco incerto, cada contrato vai funcionar de um jeito. A expectativa do Congresso aprovando isso é de que fosse realmente provocada uma redução na tarifa, mas parte do setor alerta que, ó, pera lá, a gente vai ter que mexer nos contratos, porque eu vou precisar garantir minha receita, e isso pode, né, mais para frente acabar impactando de novo na tarifa de água. Então é esse cenário que a gente tem. O Senado ainda precisa aprovar essa matéria, e mesmo que aprove, vai ter um período aí de adaptação de 4 anos para esses contratos serem alterados. Tem chão pela frente, e é importante a gente explicar, né, realmente o que pode acontecer ou não, para até não gerar expectativas aí no consumidor que paga sua continha aí de água e esgoto todo mês.
Com certeza a gente vai seguir acompanhando, porque então tem que passar pelo Senado e aí tem um prazo de transição, como disse a Amanda Pupo. Amanda, ótimo fim de semana para você, valeu.
Até.
Para vocês também, tchau, tchau.
E antes de a gente seguir para o noticiário da sua cidade, vamos lembrar, né, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre números, mais sobre os subsídios em cima do preço do petróleo aqui no Brasil, que vão ser mantidos, pelo menos por enquanto, porque acabou a cessar fogo, né? A gente falou ao longo dessa semana do fim do fim, e o fim do fim é óbvio que causa impacto nos mercados mundiais de petróleo e de combustíveis. Daqui a pouco.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Hoje tem clássico europeu na Copa do Mundo. Às 15h, a TMC entra no aquecimento para Espanha e Bélgica. De um lado, a melhor defesa do Mundial. Do outro, a Bélgica, que vem no embalo após uma goleada. É duelo forte pela vaga nas semifinais. Copa do Mundo é na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Transamérica, TMC.
Do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E promoção: a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
Fala, meu povo, Copa do Mundo rolando, mas a Série C do Brasileirão continua com tudo, hein? Toda essa emoção você acompanha com exclusividade no canal do Benja no YouTube. E aqui não tem clubismo, não. Tem todos os jogos para todos os torcedores. A Série C do Brasileirão, do jeito que você quer no canal do Benja. Aqui se vive o futebol de verdade.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
O novo Hyundai i20 chegou na Hyundai Servopa. Dia 11 de julho, venha conhecer de perto o lançamento que traz o upgrade que muda o jogo. Design marcante, amplo espaço interno, muita tecnologia e segurança. Participe do nosso Open Door. Aproveite as condições e fale com nossos consultores. WhatsApp DDD 41-3213-6060. Hyundai Servopa. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Amor, alcança a colher, por favor. Filha, quer mais suco? Doutor, me passa o sal.
Sem exagerar, hein?
Imagina ter um plano de saúde com um médico de família sempre presente. Com o plano pleno da Unimed Curitiba, você tem, a partir de apenas R$ 158 por mês, você ainda tem teleconsulta e unidades de atendimento exclusivas para cuidar bem da sua família ou empresa. Contrate já em querounimed.com.br.
Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas, a Luzon tem para você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Abre um campo largo aí. O clássico que todo mundo vai curtir.
O som dessa viola caipira parece brotar da terra. Do mesmo jeito que brotam alimentos fresquinhos nas áreas sob as linhas de transmissão da Copel. É o programa Cultivar Energia, que já soma 57 hortas comunitárias em 12 municípios do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
A Seleção Auto Shopping Linha Verde continua em campo no mês de julho, com condições especiais para vocês conquistarem o carro novo. Não deixe a oportunidade passar. Auto Shopping Linha Verde, escolha quem joga por você.
Consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24 horas em um só lugar. Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos dedicados ao seu olhar.
Há músicas que marcam a nossa história. O espetáculo Memórias Cantadas traz Serginho Prestes e grande banda ao vivo para uma noite emocionante. Cante juntos sucessos autorais e clássicos inesquecíveis de Cartola, Djavan, Caetano, Lenine e muito mais. Venha celebrar a música brasileira com arranjos refinados. Anote aí, dia 21 de julho, às 20h30 da noite, no Teatro Guairinha. Garanta já o seu ingresso em Disque Ingressos. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Kia Barigui, seu negócio não pode parar. Novo Kia Bongo 2027 4x4. Aceitamos seu Bongo ou HR na troca. Antecipe sua compra e economize 10 mil. Kia Barigui, em Curitiba, na rua Jerônimo Dusky. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Nove horas 36 minutos, 9:36, um ótimo dia. Você está em 100.3 FM, Transamérica, agora é TMC. Manhã de sexta-feira, hoje dia 10 de julho de 2026. Vamos juntos por aqui atualizando as principais informações, os principais destaques do noticiário local. Curitiba, região metropolitana, a nossa cidade em evidência, hora de girarmos com alguns dos principais destaques da nossa programação. Começando com as informações de Isabela Miranda.
O presidente da Câmara de Curitiba, Tico Kuzma, e o vereador Éder Borges vão ser ouvidos daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, nesta manhã de sexta-feira. A oitiva faz parte do processo ético-disciplinar que investiga Borges por ter feito um gesto simulando uma arma de fogo durante uma fotografia tirada no plenário da Câmara, junto com representantes do SISMAC, o Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba. Kuzma é a última testemunha a ser ouvida nesse processo. As duas oitivas encerram a fase de instrução desse processo agora na Câmara de Curitiba.
O destaque também chega com Leonardo Gomes.
A ponte da integração entre Brasil e Paraguai passará a operar com novas regras de circulação a partir de 3 de agosto. As mudanças incluem a liberação de caminhões leves vazios durante o dia e a autorização para novas modalidades de trânsito de passageiros. Apesar do avanço, a estrutura seguirá sem receber caminhões carregados, mantendo a operação parcial de travessia entre Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, e Presidente Franco, no Paraguai.
Esses e outros destaques ao longo da nossa programação e, é claro, a partir das 10 horas da manhã no Paraná TMC, que sempre de segunda a sábado traz as principais informações do dia com esse olhar regional. Curitiba em evidência, nossa região metropolitana, o litoral e o interior do estado também. Vamos juntos, contando com a sua companhia e também com a sua participação. A sua mensagem chega pelo nosso WhatsApp 41 99566-1003, 99566-1003, o WhatsApp da TMC, para você compartilhar a sua mensagem e a sua informação. Dezesseis graus em Curitiba neste momento, o sol aparece na capital paranaense e a máxima prevista para hoje, 23 graus, segundo o CIMEPAR. O sol aparece ajudando a elevar as temperaturas, mas assim que o sol se pôr, a temperatura vai cair na capital paranaense. Hoje à noite, 14 graus de mínima. Para a próxima madrugada, 13 é a mínima e no sábado a máxima será também de 23 graus. A diferença de hoje para amanhã é que hoje o dia fica claro, com o sol aparecendo, poucas nuvens no céu. Já amanhã o dia será parcialmente nublado, com pancadas de chuva, e a precipitação acumulada é de 10 milímetros, ou seja, é uma chuva até que relevante, principalmente no período da tarde. Agora 9:40.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
9:41. Agora há pouco a gente trouxe a informação sobre o deputado estadual do PT, Luiz Fernando Teixeira, que teria pago aluguéis a uma assessora proprietária desse imóvel, né? E que esse valor teria ultrapassado R$ 409 mil. E segundo o portal Metrópolis, que trouxe essa notícia, né? Esse dinheiro, ele vem da verba da Assembleia Legislativa de São Paulo. Essa é a reportagem do portal Metrópolis. A manchete, vou repetir aqui para que você tire suas próprias conclusões. Deputado do PT usa a verba do gabinete para alugar imóvel de assessor. Então, o imóvel seria desta pessoa e ele estaria pagando com dinheiro da verba esse aluguel, né? A assessoria de imprensa do deputado alegou que o referido imóvel é alugado regularmente, só que desde 2019, tá? Desde 2019. E de acordo com a nota enviada pela assessoria, a contratação da assessora Ana Paula, que é a dona do imóvel, ocorreu apenas no início de 2025, ou seja, 6 anos depois, e que não haveria nenhuma relação entre os dois casos. Então, contraponto trazido aqui, como a gente costuma fazer, envolvendo tudo que é de interesse do contribuinte aqui, a gente está falando de dinheiro público, do contribuinte do Estado de São Paulo. Então, fica aqui o registro dado, são 9:42 agora.
O guarda civil metropolitano de 33 anos morreu depois de ser atingido por um disparo acidental dentro de uma viatura na região central de São Paulo. Segundo o registro da ocorrência, o tiro foi feito por uma agente da corporação, uma colega, depois de um acidente de trânsito durante uma perseguição. Luísa Mutoni com mais detalhes.
Uma fatalidade, Joana. Esses agentes, eles estavam seguindo para uma ocorrência. Eles tentaram ultrapassar um outro veículo que passava ali pela Rua Augusta, na região do centro de São Paulo, e acabaram batendo nesse outro veículo. E teria sido justamente nessa colisão que a arma que estava com a Guarda Civil Metropolitana, né, a gente que estava dentro do carro, acabou disparando e atingindo o colega dela que dirigia essa viatura. Ele chegou a ser levado para a Santa Casa, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Esse GCM, ele integrava a Ronda Ostensiva Municipal, a ROMU. A pistola e as munições foram apreendidas e vão ser levadas agora para perícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, essa ocorrência foi registrada como colisão e disparo de arma de fogo no DP da Consolação. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana também lamentou o ocorrido, também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão, e a Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana abriu um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias desse fato e tomar as medidas cabíveis.
São 9:44. Vamos falar mais um pouquinho sobre economia agora no TMC 360. Pelo terceiro dia consecutivo, os ataques entre Estados Unidos e Irã fizeram o preço do petróleo subir, disparar no mercado internacional na comparação com o que havia na semana passada, né? O pico da semana até agora, falando do Brent, $80.59. No momento, $75.54. Então, uma leve queda com relação ao fechamento de ontem, né? Bom, nós vamos falar mais uma vez aqui no TMC 360 com o professor Adriano Pires, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia, abordar esse assunto que foi anunciado, né, do fim do subsídio à gasolina, que seria nessa semana, passou para a próxima e vai saber se não vai passar para outra ainda, dependendo dos acontecimentos. Professor Adriano Pires, sempre um prazer falar com o senhor. Muito bom dia.
Bom dia, um prazer falar com vocês também.
Bom, nós já sabemos do seu apreço, né, por participação, por mão de qualquer que seja o governo na economia, especialmente no setor de petróleo, né? Como é que o senhor enxerga? É uma necessidade ou poderia ser conduzida de outra forma essa questão?
Eu acho que poderia ser conduzida de outra forma. Eu já faço uma crítica, né, à questão de subsídio à gasolina, né? Eu acho que gasolina não tem sentido ter subsídio, porque gasolina é um produto que não afeta a baixa renda, né? Além do mais, se você tivesse preço de mercado internacional na gasolina, você estimularia a troca de gasolina, por exemplo, por etanol hidratado. Eu acho a medida que o governo deve tomar terça-feira no Conselho Nacional de Política Energética, a medida correta, por exemplo, de aumentar a mistura de 30% para 32% de etanol ali da gasolina, porque você reduz a importação de gasolina, né, e ajuda também a descarbonizar a frota. Então, a gasolina no mundo inteiro, ninguém subsidia a gasolina. A gente entende até no Brasil o subsídio ao diesel, né, porque é um produto que é o principal combustível para caminhões, né, para carga pesada, e acaba realmente impactando no produto final dando inflação, apesar que também o diesel você teria alternativa, aumentar um pouco a mistura do biodiesel, estimular a troca do diesel pelo próprio gás natural, pelo biometano, se você tivesse competitividade de preços. Agora, quando você subsidia esses produtos, acaba que você tira a competitividade dos outros energéticos, né, que inclusive são menos poluentes e poderiam reduzir a importação. Agora, o governo tá nesse momento, né, que a gente sabe, de eleição, né? Então, eleição é complicado, né? Porque o governo também parte do pressuposto que essas medidas ajudam a não perder voto, né? Mas o fato também, a gente já conversou aqui algumas vezes, é que apesar da subvenção que está chegando a quase 300 bilhões de reais, o preço na bomba não caiu, né? Por que que não caiu? Porque você tem aquele erro original, né? Aquele pecado original, que são as defasagens, né? Então, a defasagem de diesel, de gasolina para o mercado internacional continua muito alta. Então, no fundo, essa política de subvenção foi muito mais para reduzir os prejuízos da Petrobras de vender gasolina e diesel abaixo do mercado internacional do que reduzir o preço para o consumidor final. Então, vamos ver o que vai acontecer. Acho que o governo está esperando se o preço vai voltar a subir, não vai voltar. O fato também que o mercado de petróleo está muito desorganizado, né? Esse negócio dessas idas e vindas na guerra no conflito do Irã, né? O presidente Trump acorda de um jeito, dorme de outro. E também tem outros efeitos, né? Durante a guerra houve também, por parte da China, por exemplo, da Europa, um aumento de estoques de petróleo nesses países. E eles estão também colocando esses estoques para fora, também para evitar impacto maior de preço. Estavam colocando isso, também mexe com o preço, né? Mas, na minha opinião, para concluir a tua pergunta, não me parece que esse preço volta a 90 dólares. Acho que esse preço vai ficar aí flutuando na casa de 72, 75, 78 dólares, a não ser que realmente a guerra volte a acontecer de uma maneira muito forte e com um fechamento, por exemplo, outra vez, total do Estreito de Hormuz.
Adriano, me parece que há duas situações que são contraditórias, mas que se complementam neste momento. Me corrija se eu estiver errada. É o mundo se acostumando a essa instabilidade, tentando se adaptar à instabilidade e, ao mesmo tempo, não tendo alternativas para a imprevisibilidade em relação ao que acontece no Oriente Médio. Então, de um lado, nós já entendemos que a situação não vai se resolver tão facilmente como seria esperado por parte de um governo dos Estados Unidos, que já anunciou tantas vezes o cessar-fogo. Já entendemos isso, mas também já entendemos que nos faltam alternativas. No meio, o que poderíamos fazer?
Você falou bem, né? Acho que o mundo está numa volatilidade política muito grande, né? Nesse conflito aí do Irã. O presidente Trump é uma pessoa muito imprevisível, né? E a gente nunca sabe o que vai acontecer de hoje para amanhã. Agora, o fato também é que hoje não interessa, nesse momento, petróleo muito caro, 90 dólares, nem para os Estados Unidos, nem para o Irã, né? Nem para o mundo, porque também os Estados Unidos só vai ter uma eleição aí em novembro, né? Que é importante para o presidente Trump. E a gasolina voltar lá a 4, 4,5 dólares o galão não é bom para a população. Acaba também aumentando a inflação, que pode prejudicar nas eleições de novembro. Por isso eu estou falando que me parece que esse preço vai ficar aí oscilando entre 70, 75 dólares, 80 dólares o barril. Agora, o que me preocupa também, em termos até de Brasil, não é só essa instabilidade do preço do barril. Está acontecendo outro evento muito importante na Rússia. A Ucrânia tem atacado refinarias na Rússia, e a Rússia nos últimos anos, principalmente depois do início da guerra com a Ucrânia, quando ela sofreu muitas sanções, ela se transformou no maior exportador de óleo diesel para o Brasil. Hoje o óleo diesel da Rússia é o principal produto que entra no Brasil importado, porque a gente, como a gente já conversou aqui, a gente importa hoje entre 25% a 30% de diesel. Então a Rússia está parando de exportar diesel, né? Ela está deixando o diesel para atender o mercado interno. Isso pode também ter um efeito muito grande no preço do diesel no mercado internacional, o que vai afetar muito o Brasil pelo fato da gente ser importador de diesel. Então, tudo isso que a gente está conversando mostra uma desorganização e uma imprevisibilidade, como você falou. Agora, o Brasil é um país que tem uma vantagem comparativa de ter substitutos, né, para essas fontes, né? Ou substitutos que atenuem um aumento de consumo dessas fontes. O problema todo é que a gente não consegue, né? A gente tem uma dificuldade enorme no Brasil de transformar de olhar as nossas vantagens comparativas e não transformá-las em desvantagens comparativas, né? Essa que é o nosso problema. Então a gente deveria, né, se preparar nesse momento dessa imprevisibilidade que está acontecendo no mercado internacional, geopolítico, em torno do petróleo, para a gente fazer uma política, né, de substituição de gasolina, substituição de diesel, diversificação, né, de fontes brasileiras que a gente tem, para a gente estar preparado para enfrentar melhor essa crise e também preparado para enfrentar crises futuras.
Tá certo, Adriano, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Com certeza voltaremos a nos falar sobre esse assunto. Teremos mais dúvidas, mais instabilidades para analisarmos aqui e entendermos como é que fica o nosso lado, como é que fica o bolso do consumidor.
É. Bom dia a vocês, sempre prazer falar. E bom final de semana.
Muito Tchau. Obrigado, professor. Agora, 9:52.
Os alertas de desmatamento na Amazônia registraram no primeiro semestre de 2026 o menor índice da série histórica do sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, iniciada em 2016. Entre janeiro e junho foram identificados 1.295 quilômetros quadrados de vegetação nativa sob alerta de destruição, uma redução de 38% em relação ao mesmo período de 2025.
No Cerrado, os alertas somaram 3.142 quilômetros quadrados, o menor nível desde 2021, queda de 6%. Juntos, os dois biomas perderam 4.437 quilômetros quadrados, uma área que equivale a quase três vezes, para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo, né? Especialistas atribuem a redução à retomada de políticas de fiscalização e controle, mas alertam que os índices ainda são elevados.
Vamos agora a um giro com as principais notícias internacionais. Estávamos falando agora sobre a instabilidade no Oriente Médio. A mídia estatal do Irã registra novas explosões no sul do país. Diante dos ataques, o governo de Teerã disse que qualquer tipo de intervenção militar dos Estados Unidos vai interromper a reabertura do Estreito de Hormuz e o mundo está parado, em stand-by, esperando essa definição.
Em Washington, o representante comercial dos Estados Unidos informa que a decisão sobre aquele tarifaço contra produtos brasileiros deve ser anunciada em breve. O prazo inicial era 15 de julho, né? Na Europa, uma turista australiana na Itália sofreu dois sequestros no mesmo dia. Olha só essa história. Ela foi capturada por criminosos em dois episódios distintos e isolados, mas apesar do trauma, conseguiu ser resgatada e sobreviveu à sequência de crimes. Muito boa essa história. Foi em Bolonha, né? Se eu não me engano, né? Mas enfim, a gente pode contar essa história outro dia, porque é longa, mas gente, impressionante. 9:54 agora. A Agência Nacional de Aviação Civil regulamenta a regra que garante a menores de 16 anos o direito de viajar em assentos contíguos, laterais, podemos dizer assim, aos de seus responsáveis ou familiares sem cobrança pela marcação. Hoje cedo, né, no comecinho do TMC 360, a Joana Treptow falou para você que assuntos envolvendo, né, cabines de avião são realmente muito polêmicos. E a gente trouxe para você uma enquete que fala não só desse aspecto, mas de vários aspectos. No geral, você acha que as empresas aéreas, as companhias aéreas, cobram por serviços que deveriam estar incluídos no preço da passagem? Tem três possibilidades: sim, não ou depende. Depende do serviço. Venceu o sim com 63%, o depende ficou com 21% e o não ficou com 15%. Na segunda-feira, é claro, tem mais uma enquete no nosso TMC News BR e também no nosso canal do WhatsApp 956.
Você sabe, na TMC, você sabe, é Copa pra você. Você sabe, na TMC tem Copa pra você.
Copa do Mundo com o nosso 10.
O 10 do futebol, Éder Luiz.
Espanha e Bélgica, hoje às 16h, pelas quartas de final da Copa do Mundo, uma busca por uma das quatro vagas na semifinal do Mundial. De um lado, os espanhóis apostam no jovem Lamine Yamal e uma defesa que ainda não sofreu gols. Ai, queria tanto que Portugal tivesse arrebentado com essa estatística. Do outro, a seleção belga contra com Kevin De Bruyne. Sim, falei direitinho.
Kevin De Bruyne.
Obrigada. E
KDB.
O Thibaut
Courtois? Ah,
muito
goleiro?
Bem,
Courtois,
viu? Obrigada.
Courtois, o Courtois é um goleiro.
Tô aprendendo.
Eu vou falar uma
na
coisa.
Na próxima Copa você vai ver como eu vou votar.
O Éder, ela tava lendo aqui os destaques do Courtois, que tá jogando uma grande Copa, mas o De Bruyne tá meio que... Eu vi uma chamada dos jornais da Bélgica falando que no começo da Copa eles estavam chamando a Bélgica de casa de repouso, meu querido Éder. Como é que pode? Os caras estavam brilhando até outro dia, chamam de casa de repouso. Um abraço para você, Éder, bom dia.
Bom dia, Felipe, bom dia, Joana. Não precisa ficar preocupada não, porque os nomes da Bélgica não são fáceis mesmo, nem pra gente que está acostumado, viu, Joana? Mas olha, a expectativa é grande, os espanhóis têm a defesa mais consistente até aqui na Copa do Mundo, não sofreram nenhum gol. E a gente se recorda, né, Felipe, em 1986, Copa do Mundo do México, a Espanha jogou contra os belgas, né, numa fase de classificação, eles empataram no tempo normal e depois nos pênaltis, 5-4 para os belgas. E naquela oportunidade, você se lembra, Jean-Marie Pfaff era o goleiro da seleção da Bélgica, hoje eles têm o Courtois, que é um dos melhores goleiros do mundo, mas sem dúvida isso vai dificultar para a seleção da Espanha. A Espanha que vai ter que se jogar o ataque, vai ter que pressionar a defesa belga, que vem com uma performance convincente contra os norte-americanos, né? Uma vitória 4-1, o ataque funcionando, e vamos ver quem é que será o adversário da França, que ontem deu um verdadeiro espetáculo. Os franceses jogando demais, fazendo uma grande partida, não dando a mínima chance para a equipe de Marrocos, e até um bom time, insistiu, tentou procurar o ataque, teve boa posse de bola no primeiro tempo, mas os franceses têm jogadores que decidem, é um ataque super poderoso. Mbappé, que segue a mesma trajetória do Messi, até perde um pênalti, depois no segundo tempo consegue se redimir, fazendo mais um gol, se igualando ao Messi, agora com 8 gols, só que ele passa a ser o artilheiro da Copa do Mundo, porque ele tem 3 assistências, o Messi tem 1, e o critério de desempate nessa Copa para a Bota de Ouro, que é o prêmio para o artilheiro da competição, é justamente o número de assistências. Então o Messi agora tem 8, o Mbappé tem 8, só que ele é o atual artilheiro dessa Copa do Mundo. Eu tenho a impressão, Felipe, que essa luta vai até o final da Copa, hein?
Gente, Argentina e França na final de novo. Foi isso que eu depreendi. Bom, vai ser um jogão, né? Mas eu acho que dessa vez a Argentina não tem condições de levar, não, Éder. Um grande abraço para você, a gente volta a falar na segunda.
É muito difícil. Eu acho que a seleção da França já colocou uma mão na taça, tá jogando demais, fazendo a diferença e fazendo grandes partidas. Acho que os franceses já estão com um pé na decisão dessa Copa do Mundo, aguardando agora do outro lado, né? Argentina, Inglaterra ou Noruega. Vamos acompanhar logo mais em Los Angeles a Espanha diante da equipe belga.
Um abração, Éder, o nosso 10, né? Tem Mbappé, tem Messi.
Abraço pra vocês.
Tem o Éder Luiz também, que é o nosso 10. Tá na hora, Joana Trepto?
Tá na hora. Tá na hora da gente se despedir. Nós voltamos na segunda-feira, às 7h. Muito obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana.
Tchau.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe. TMC.
Num país dividido por opiniões e versões incompletas, escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Na TMC, não. Nosso compromisso é com a informação completa.
Aqui você ouve o ponto, ouve o contraponto e tira a própria conclusão.
Porque jornalismo de verdade não entrega respostas prontas. Ele apresenta fatos, contexto e diferentes visões. Respeita a sua inteligência.
Ponto e contraponto não é apenas um slogan, é o princípio da TMC.
TMC, compromisso com a verdade, compromisso com você. Transamérica.
entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Na TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
Dez horas, um minuto, 10:01. Chegamos com o Paraná TMC no ar até 11 horas da manhã com as principais informações do dia, as informações que importam para você. Tem informação, entretenimento, esporte aqui em 100.3 FM da Transamérica, que agora é TMC. Você acompanha a nossa programação, o nosso jornal no rádio e também pelas plataformas digitais. Como não? Claro que sim. TMC.com.br é o nosso site. Piscando em laranjado ali no canto superior direito.